Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 11.995, no 13.630, no 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1530, em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na nossa página na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, portanto, aqui os ouvintes que nos seguirem pelo Facebook estão-nos a ver também, e, portanto, VOA Português. E o WhatsApp está a funcionar hoje, Mayra?
Está a funcionar.
Portanto, mas só para mandarem mensagens.
Só para mensagens, por favor, não tentem ligar.
E, portanto, o WhatsApp, o número para mandar as mensagens ou os recados, o número é 1-908-652-4584. O nosso convidado hoje é o conhecido jornalista e ativista angolano Rafael Marques. Nós já vamos entrar em contacto com ele. Antes disso, vamos dar uma rápida vista de olhos pelas notícias e vamos começar no Ghana, onde o presidente John Mahama disse que aceitará o resultado das eleições de quarta-feira. Os meios de informação locais dizem que a contagem efetuada até agora indica Nana Akufo-Addo, do novo Partido Patriótico da oposição, como vencedor das eleições com 53% dos votos.
E na Síria, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que as forças russas e sírias vão continuar a bombardear Alepo até os rebeldes deixarem a cidade.
A Assembleia Nacional da Coreia do Sul votou a favor da impugnação da presidente Park Geun-hye.
Um novo relatório conclui que mais de 1.000 atletas russos que competiram nos Jogos Olímpicos de Verão, Inverno e Paralímpicos estiveram envolvidos ou beneficiaram de uma conspiração organizada para esconder testes positivos antidoping. O relatório foi apresentado pelo investigador da Agência Mundial Antidoping e vai ser entregue ao Comitê Olímpico Internacional.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita, a Mayra de La Salette. Hoje o nosso convidado é Rafael Marques, sempre um prazer tê-lo aqui connosco, com certeza que vamos ter muito que falar. Rafael Marques, está-me a ouvir?
Muito bem, João Santa Rita, e boa tarde, caros ouvintes.
Pronto, olha, obrigado, estás a chegar excelentemente, às vezes nós aqui temos dificuldades com as ligações telefónicas, mas hoje parece que estás aqui ao nosso lado.
É verdade.
De qualquer maneira, Rafael Marques, vamos ter muito que falar, mas eu, antes de te pôr em contacto com os ouvintes, por assim dizer, eu queria iniciar o programa com uma pergunta que é sobre esta questão que veio nas notícias de que, portanto, terias apresentado uma queixa na Procuradoria contra o general Copelipa. Talvez explicar aos ouvintes o porquê dessa queixa.
O general Copelipa está impedido pela Constituição, enquanto ministro de Estado, de ser administrador ou gestor de empresas privadas. E em janeiro deste ano, o general Copelipa reconheceu um documento junto do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola para a criação de uma empresa em Macau, no qual ele é administrador em parceria com a sua esposa, que é a sua sócia, e ele é administrador desta empresa, numa flagrante violação da Constituição. E acontece que em 2013, num caso similar que eu apresentei à Procuradoria-Geral da República também, a resposta que obtive foi muito interessante e usei essa mesma resposta.
Uhum.
Que das empresas mencionadas que o general Copalipa, o general Leopoldino Fragoso de Nascimento, que é seu consultor, não tinham violado quaisquer legislação porque não eram gestores das empresas que eu mencionava, excepto o general Copalipa, que tinha sido administrador da WWC, uma empresa portuguesa, mas que era administrador não executivo, e para cumprir com a Constituição e com a lei da probidade, tinha renunciado ao cargo.
Uhum.
E então, justificou-se dessa forma para defender e exonerar o general Copalipa de qualquer responsabilidade. E agora pergunto, se já nessa altura a Procuradoria-Geral da República tinha esse entendimento,
sim,
e o general sabia que tinha de se demitir dos cargos privados que ocupava para conformar-se com a Constituição, por que que em janeiro de 2016 o general vai outra vez criar uma empresa no qual é administrador executivo?
Uhum.
E será muito interessante ver desta vez como a Procuradoria-Geral da República descalça essa bota.
Vamos a ver. Portanto, a resposta com certeza que vai demorar algum tempo. Vamos passar já aos ouvintes. Eu tenho aqui um ouvinte que vem de Sambizanga, portanto, aí em Luanda, e que dá pelo nome de Engels Pensador. Ora, muito bem, senhor Pensador. Está ao telefone? Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, João Santa Rita.
Muito obrigado. Não sei se tens uma pergunta ou um comentário a fazer.
Eu tenho três perguntas, se é possível.
Faz favor.
Sim, a primeira pergunta vai para o nosso convidado desta tarde, que também dou o meu boa tarde, com a pessoa admiramos, 5 estrelas cá em Angola. A primeira pergunta é a seguinte: se a nomeação de João Lourenço não trará democracia no seio do MPLA nas eleições, isto poderá haver em 2021 mais candidatos a serem presidentes do MPLA? E a segunda pergunta: por que que até agora em Angola estão a adiar as eleições autárquicas? A terceira pergunta: a detenção dos implicados dos 37 ex-militares da Esfala no golpe do Estado foi em janeiro. Por que que só agora que estão a ser julgados e a população sabe, e se aqui não houve um excesso de prisão preventiva? Tenho dito, muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigada. Era o ouvinte Engels Pensador.
Muito obrigado, Pensador.
Rafael Marques, boas perguntas. Nós já sabíamos que a questão do João Lourenço, a confirmar-se amanhã, claro, mas esta é uma excelente pergunta, creio eu. Se abre a democracia no seio do MPLA, e depois as outras duas também, se quiseres comentar.
Muito bem. Sobre a primeira questão, vemos que há uma indicação para João Lourenço ser o candidato. Não há eleições internas no seio do MPLA para escolher o João Lourenço. Isso já prenuncia a continuação das mesmas práticas não democráticas no seio do MPLA. O levanta-mão da unanimidade. E não há um outro candidato,
sim,
que possa disputar ou que tenha disputado com João Lourenço a possibilidade de ser candidato do MPLA às eleições. Então, de modo que a transmissão do testemunho do mesmo poder autoritário exercido pelo atual presidente do MPLA, Eduardo Santos. Outra questão também interessante, se isso poderá significar a democracia. Primeiro, quer ao nível da sociedade, quer ao nível da militância do MPLA, a saída de Eduardo Santos da presidência da República representa sempre um alívio. Excepto para, porque são 37, 38 anos até o próximo ano, não é?
Sim.
Representa sempre um grande alívio essa mudança de face. Mas é aqui onde nós temos de ter muito cuidado. João Lourenço é conhecido como um radical do MPLA Unduro. Não tenhamos ilusões. Não é conhecido como um democrata. Bernito de Sousa, que vai como vice-presidente, é o atual ministro da Administração do Território. Esteve envolvido na manipulação do processo eleitoral em 2012. É atualmente o responsável pela organização das eleições, porque o MAT chamou a si, por via dos poderes do presidente José Eduardo Santos, a responsabilidade de realizar, de organizar as eleições, e estará numa situação em que será concorrente e organizador ao mesmo tempo. Portanto, vamos ver se nos próximos dias, após o anúncio, Bernito de Sousa tem a hombridade de se demitir. E também não esqueçamos que este é o mesmo Bernito de Sousa que recentemente defendeu ter gasto mais de 200 mil dólares em vestidos para o casamento da sua filha, como sendo um bom exemplo, e como os angolanos sendo invejosos, aqueles que criticavam, e que ele, porque a filha vinha cá investir numa loja com a estilista que fez esses vestidos caríssimos para a filha, e que estaria a diversificar a economia angolana e a contribuir para a economia angolana com estes gastos absurdos e supérfluos. Portanto, estamos a falar de um homem que revela-se claramente como um jogador para a manutenção do status quo, do mesmo sistema corrupto, do mesmo sistema venal, do mesmo sistema que não quer mudanças que tragam benefícios para o povo angolano. Então, esses são os dois indivíduos que são apresentados como candidatos. Terão capacidade de reforma? Terão vontade de reforma? Terão estímulo de reforma? É uma questão que, como angolanos todos, devemos pressionar, devemos exigir transparência no processo eleitoral, e, por isso, devemos também falar, sobretudo, na transição, para que haja mudança constitucional, porque só uma Constituição que sirva os interesses de todos os angolanos permitirá que o povo escolha, efetivamente, o Presidente de Angola. Porque esta Constituição atual não nos permite escolher o Presidente de Angola. Basicamente, é o próprio Presidente do MPLA quem escolhe o seu sucessor. Em relação às autarquias, nas condições atuais, sem verdadeiras reformas, as autarquias continuam a ser uma ilusão. E uma ilusão porquê? Porque sabemos perfeitamente que no dia em...
Ops.
Parece que estamos a perdê-lo.
Caiu a chamada. Vamos, não sei se está aí alguns comentários já.
Temos comentários, sim. Temos comentários em relação a esta questão de João Lourenço. E quem pergunte quando é que o presidente José Eduardo Santos irá se pronunciar publicamente sobre o Jeremias Lubelo diz da candidatura, quando na realidade é a indicação, sim, e não a candidatura de João Lourenço, e para a candidatura depois futuramente às eleições. Temos também perguntas pelo WhatsApp, e eu vou esperar um bocadinho,
sim,
que,
claro.
Que o nosso convidado Rafael Marques volte à linha, e enquanto ele não volta à linha, muita gente diz que sim, que a verdadeira democracia é esta conversa de que Rafael Marques fala. O que é que nós temos mais? Temos também pessoas a comentar sobre a impunidade de generais no que toca a alegados assassinatos, o que eu também acredito que Rafael Marques irá gostar de comentar. E João, talvez fosse interessante falarmos também aqui com o nosso próximo ouvinte de Benguela, o Andrade Mituti, e ele deixar a pergunta dele, porque no fundo tudo o que nós temos aqui são questões que gostávamos muito que Rafael Marques pudesse responder.
E eu queria ter aqui o Rafael Marques, porque ele estava aqui a abordar uma questão interessante, que é esta questão das autarquias. Não sei se já temos o Rafael Marques ou não.
Ainda estamos a tentar a ligação, já está?
Sim, tentamos, ainda não. Está chamado.
Ok. Então, pronto. Enquanto isso, eu posso dizer que aqui no nosso Facebook Live temos muita gente, que naturalmente era de esperar ter o Rafael Marques okay. em linha, portanto, olha, vamos então falar com ele.
Ah, Rafael, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir, sim. É, já não sei onde caiu.
Ok, olha, eu vou-lhe dizer onde caiu. Eu vou-lhe dizer onde caiu, porque era precisamente uma parte muito interessante. Dizia você, eu tenho aqui a nota, que nas condições atuais, sem reformas, as autarquias são uma ilusão. E você ia a começar
a explanar
esse ponto. Portanto, continuo.
São uma ilusão porque nós temos aqui um grave problema e, sobretudo, estamos a falar do ponto de vista demográfico. A maioria da população vive nos moceques. Com as autarquias, os pobres terão muito mais poderes. Os tais 20 milhões de pobres angolanos terão muito mais poder de decidir sobre aqueles que devem administrá-los em termos de proximidade. Uhum. Mas há aqui também questões que não estão resolvidas. O presidente nomeia os governadores, os administradores são nomeados pelo partido vencedor das eleições. Então, como é possível, neste momento, termos autarquias a funcionar quando é o presidente que elege os governadores, quando os administradores são eleitos e dependem exclusivamente dos governadores, sim, e nesse caso sim. da estrutura central, que é o Ministério da Administração do Território. Então, é necessário que tenhamos aqui um processo claro, e daí a minha insistência, num processo de transição que nos permita efetivamente discutir estas questões
sim,
todas.
Sim.
E o sinal de que João Lourenço será um homem com quem poderemos falar ou não, será depois a partir de segunda-feira, quando for então formalmente anunciado como sucessor.
Muito bem.
Vai falar em mudança constitucional, vai falar em transição, vai falar em transparência, vai negociar essa transparência, vai falar em boa governação, vai negociar essa boa governação antes da realização das eleições. Se assim não for, estamos a falar então de um indivíduo que continuará, procurará manter o regime tal qual se encontra nestes moldes, e aí teremos problemas gravíssimos, porque com a mudança de rosto do regime, haverá pouca tolerância, mesmo no seio do MPLA, para que tudo se mantenha na mesma.
Uhum. Interessante. Olha, eu tenho aqui... como é que vamos fazer, Mayra? Vamos ao outro ouvinte já, ou queres passar aí já para as redes sociais?
Sobre os 37 é uma resposta rápida.
Sim. Ah, sim, sim.
Que estão detidos neste momento. Grande parte deles foram detidos em casa.
Uhum.
E muitos deles foram iludidos com a ideia de que fariam parte de uma empresa privada de segurança. Uhum. E mais uma vez é o regime a tentar criar aqui, a inventar golpes de Estado, uhum. precisamente para justificar a repressão, porque para que a repressão funcione e para que haja coesão no MPLA é necessário que haja um inimigo comum e que a população acredite no espectro da guerra, no espectro da violência, para que o MPLA então se mantenha no poder, usando sempre destes mecanismos dilatórios de violência, de tentativas de golpe de Estado. Esses indivíduos são inocentes e devem ser imediatamente libertados.
Muito bem. Obrigado. Olha, então vou para este ouvinte. Ou queres...
Podemos só colocar aqui, uma vez que Rafael Marques estava a falar sobre João Lourenço, o Afonso Lubendo é um estudante angolano na Itália, e ele enviou-nos uma pergunta pelo WhatsApp, questionando se a nomeação de João Lourenço como cabeça de lista é simulação, e ele coloca entre aspas, para o povo burro angolano, ou uma estratégia para atrofiar a reação da oposição. Porque se é verdade, porque não abandonou a presidência já no Congresso Ordinário, e porque é que esses, ele diria, esses outros políticos não se apresentaram como concorrentes? Rafael Marques.
Mais uma vez, como já disse, temos aqui um processo autoritário dentro do próprio MPLA, porque seria útil que esse processo de escolha do candidato às presidenciais já se realizasse em ambiente de concorrência democrática. Portanto, a escolha de João Lourenço não é por via de um processo democrático, logo começa mal como um indivíduo que eventualmente se possa apresentar como alguém que queira implementar a democracia no país. Uhum. Há sempre o benefício da dúvida de todas as maçãs podres dentro do MPLA, não é? É aquele que as pessoas hoje começam a ver e a tentar acreditar que seja menos podre, mas em termos reais é preciso ter isso em atenção. João Lourenço é um duro, é um general, e aqui mais uma vez estamos a falar na continuação da militarização do regime.
Uhum.
E as pessoas têm que ter atenção a esse detalhe. João Lourenço é um general e vai para o Ministério da Defesa simplesmente para ganhar, porque já há muitos anos que não está, não faz parte do aparelho de governação. Acho que a última vez que foi governador de uma província foi em finais dos anos 80 ou princípio de 90. E então, para quê? Para que o MPLA tenha o controlo do Exército. E veja que hoje temos um Ministro da Defesa que é vice-presidente do MPLA,
uhum,
a controlar os militares. E só essa dualidade já me faz pensar de que não há boas intenções, não há intenções que tenham a ver com reformas para a democratização, quer do MPLA, quer da sociedade angolana.
Muito bem.
Obrigada.
Então agora vou para o ouvinte que já está à espera há algum tempo. É o ouvinte de Benguela, é o ouvinte Andrade Mitute. Senhor Mitute, está a ouvir? Está em linha?
Ah, estou a ouvir, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Mitute. Faça favor, tem alguma pergunta?
Sim, tenho para o nosso convidado.
Faça favor.
A minha pergunta está, a minha dúvida está no, sobre o João Lourenço.
Sim.
Está me a ouvir?
Estou, continuo.
Alô?
Sim, continuo, senhor. Continuo.
Sim, sobre o João Lourenço. Eu não estou de acordo porque isso são mentiras, é a mesma coisa José Eduardo dos Santos. Olha, ele é o ministro da Defesa, mas até hoje prometia os reformados da UNITA, do MPLA, que estão na Caixa Social, repartir o seu 13º e deu só agosto, setembro, outubro, novembro, até hoje estamos em dezembro, nunca deu nada. Esses camaradas são mentirosos e são desumanos. Uhum. O nosso convidado, como é que veja isso como ativista dos direitos humanos?
Muito bem. Ora, era o ouvinte...
A segunda pergunta,
a segunda pergunta. Sim, faça favor, então.
Ok. Isso, a nomeação do João Lourenço, passa mesmo numa capa, é assim os comunistas, porque está a sentir medo do Estado de perder as eleições, está a meter o João Lourenço à frente para tomar capa, mas as orientações é mesmo comunista, é mesmo a mesma coisa a José Eduardo dos Santos. São essas duas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Mitute. Rafael Marques, só aqui talvez uma pergunta, as outras talvez já comentou, não sei se queres falar sobre esta questão dos veteranos. Bem, isto é uma questão que vem todas as semanas aqui no Angola Fala Só, que não são pagos, uns são pagos, outros não são pagos. Não sei se queres comentar. É uma situação trágica, não é para brincar, mas de qualquer maneira, não sei se queres comentar.
É uma situação trágica e nós temos um ministro dos antigos combatentes e veteranos da pátria, que não faz absolutamente nada e que também já foi ministro da Defesa.
Uhum.
E está aqui um bom exemplo de como João Lourenço, por exemplo, devia ter demonstrado, ter imprimido alguma dinâmica ao nível do Ministério da Defesa, ter feito alguma reforma e ter contribuído, por exemplo, esses indivíduos que deram a vida e deram pela pátria, que lutaram pela pátria, pudessem encontrar alguma dignidade e alguma resposta aos seus problemas. João Lourenço falou em limpar a Caixa Social, em organizar a Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, mas na realidade não se vê os resultados e ele não está a apresentar os resultados. De modo que, como bem disse o Sr. Mitute, quer dizer, estamos aqui perante mais uma capa E há grande desumanidade ao nível das chefias militares, isso também é verdade, e são efetivamente mentirosos, e isso não abona a favor de João Lourenço.
Muito bem. Mayra, estamos a chegar, ainda faltam 5 minutos para o fim da primeira meia hora. Eu tenho aqui outro ouvinte em linha, mas talvez seja uma boa oportunidade para dizer o que é que dizem os ouvintes.
O que é que se passa por aqui? Pois bem, nós temos o Mário Chuva, que também nos enviou umas quantas questões pelo WhatsApp, e ele pergunta quais as políticas públicas que podemos refazer para combater a corrupção, transparência no orçamento, como cultivar, e a última questão em relação ao MAC Angola. Ele diz que o MAC Angola faz um excelente trabalho, mas esquece de investigar também partidos na oposição. São as palavras de Mário Chuva. E ele pergunta porquê.
Rafael Marques.
Muito bem. Desculpa, a primeira pergunta, não tomei nota?
A primeira pergunta é quais políticas públicas podemos refazer para combater a corrupção?
Ok. Em relação às políticas públicas, a questão do combate à corrupção não tem a ver com políticas públicas. Tem a ver com vontade política. E a corrupção é o grande pilar, é o grande sustentáculo do poder do presidente José Eduardo dos Santos. Combater a corrupção em Angola é combater José Eduardo dos Santos e os corruptos que estão à sua volta, não é? Eu próprio tenho estado a apresentar como processo pedagógico várias queixas, incluindo até contra o próprio Procurador-Geral da República, que também está envolvido em atos de corrupção, também de violação da própria legislação. E, mais uma vez, não há vontade política porque a corrupção é um mecanismo privilegiado de repressão e de opressão do povo angolano. Quer dizer, hoje nós vemos como a sociedade angolana está organizada, como está estruturada, é à volta da corrupção. As pessoas acreditam que a única forma de viverem bem, terem acesso a carros, terem acesso, porem os seus filhos na escola, é tudo através da corrupção. O indivíduo faz a primeira classe até terminar a faculdade pagando os professores. Vai a um hospital para apanhar uma injeção, paga uma gasosa, quer dizer, é a corrupção que governa Angola, de modo que tem de haver vontade política, tem de haver mudanças estruturais no sentido de surgir uma nova classe de políticos e de dirigentes que tenham um compromisso para com a sociedade e queiram efetivamente acabar com este fenómeno que é indigno e que contribui para a desumanização dos angolanos. É sobre o MAC Angola investigar a oposição, certamente o ouvinte deve esquecer que a oposição não está no governo, não é? E a corrupção praticamente surge mais naqueles casos em que os próprios dirigentes apropriam-se do erário público. Qual é o erário público em que os membros da oposição metem as mãos? E também o próprio ouvinte sabe perfeitamente que mesmo em termos de negócios privados ou negócios com o Estado, as autoridades não dão grande espaço aos membros da oposição para que possam fazer negócios e que esses negócios entrem, acabem por gerar conflitos de interesse com as suas posições públicas, por exemplo, os deputados da oposição. Eu uma vez tive a oportunidade de mencionar, num texto até sobre o antigo deputado Lopo do Nascimento, que também havia um deputado da UNITA que se apresentava como administrador de um conjunto de empresas. E denunciei, na altura, era o General Gato, e eu mencionei isso.
Rafael.
E que também era uma violação da legislação.
Rafael, vou ter que interromper porque eu tenho agora aqui que fazer uma pausa, mas continuamos logo depois do topo da hora, das 18. Portanto, não desligue. Eu quero só dizer aqui aos ouvintes que a partir das 18 estamos em onda média, em 1530. Em onda curta estamos também em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. We'll be right back. Isto é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, Mayra de La Salette. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois o nosso convidado é o conhecido jornalista e ativista angolano Rafael Marques. Já estivemos aqui a falar de várias questões, desde a corrupção à nomeação de João Lourenço para, portanto, cabeça de lista do MPLA. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas deverá ser feito em breve. E, portanto, vamos continuar a nossa conversa. Rafael Marques, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a essa questão da oposição. E eu torno a fazer esta pergunta porque nós aqui ao longo deste Angola Fala Só tenho notado que uma coisa que tem vindo muito ao de cima em certos ouvintes é que começam também a manifestar um certo ceticismo quanto aos partidos da oposição e o seu papel no atual sistema angolano.
E fazem-no com muita razão. Porque é preciso também analisar e criticar o papel da oposição no contexto atual. Mas em relação à corrupção, acredito que se a oposição estivesse envolvida em casos terríveis, o próprio regime seria o primeiro a denunciar, porque claro. É o regime quem tem as rédeas da corrupção, não é? Sim. E então tê-lo-ia feito para diminuir, para manietar os próprios membros da oposição. Agora, aqueles que se envolvem em atos de corrupção com o regime estão protegidos pelo próprio regime. Mas se encontrarmos esses casos, por exemplo, eu quando menciono a constituição de empresas, os grandes negócios, nunca aparecem figuras da oposição. São sempre os mesmos comensais ao nível de topo do MPLA e da estrutura da Presidência da República e outros.
Muito bem. Mayra.
Aqui no nosso Facebook Live, Rafael, muita gente questionando sobre a questão do seu pronunciamento em relação, aliás, a sua opinião sobre o pronunciamento da Procuradoria quanto à nomeação de Isabel dos Santos na Sonangol. E também algumas pessoas querem saber qual é o seu problema com as entidades governamentais de Angola e se o Rafael quer ser Presidente da República de Angola.
Ora bem, começamos pela Isabel dos Santos e depois às suas ambições, Rafael.
Exatamente.
Sobre Isabel dos Santos, enquanto cidadão que investiga, tenho perfeita noção e tenho informação suficiente que é um grande conflito de interesse e que a Isabel dos Santos não foi para Sonangol para reorganizar a Sonangol. E tem vários conflitos de interesses porque grande parte da riqueza dela também se deve ao uso da Sonangol para, em vários negócios, como a Unitel, o próprio BFA. Hoje, já grande parte dos angolanos se esquece que era a Sonangol quem estava para comprar as ações do BFA em Angola e que tinha negociado as ações do BFA em Angola. E, no fim, surge então a Isabel, a Unitel, a apropriar-se dessas ações. E esses conflitos de interesse não são sanados com a resposta dada pela Procuradoria-Geral da República, e até porque nos próximos dias, e tenho 15 dias para fazê-lo, apresentarei uma reclamação junto da Procuradoria-Geral da República, fundamentando a minha insatisfação, o meu desacordo à decisão do Procurador-Geral. Mas isso faz parte da democracia e do Estado de Direito que pretendemos neste país, em que o cidadão tem o direito de esgotar os seus recursos legais quando se sente injustiçado, quando se sente insatisfeito. E a posição da Isabel na Sonangol, ao invés de ser para limpar a corrupção que campeia na Sonangol, simplesmente se trata de substituir as empresas dos corruptos pelas suas próprias empresas, o que também é corrupção. Não é? Mas aqui também há a questão do próprio presidente, quer dizer, não é uma questão só constitucional, mas uma questão também de moralidade, entregar o património de Estado da forma como o presidente faz os seus filhos, como se os seus filhos fossem os únicos que tivessem estudado na Inglaterra ou noutras partes do Ocidente. Eu também abro aqui um parênteses e digo, eu estudei na mesma universidade que Isabel dos Santos e isso por si só não me dá o direito de ser gestor da Sonangol ou de qualquer outra instituição pública.
Muito bem.
Essa é a minha resposta. Em relação a problemas com os governantes, sim, tenho graves problemas com os governantes. São corruptos, estão a arruinar o país. Como cidadão, isso para mim é um grave problema e tenho de manifestá-lo.
Uhum.
Tenho alguma ambição? Tenho, sim. Sou cidadão, tenho direito a ter as minhas ambições e a minha maior ambição é que este país tenha um governo que sirva à sociedade angolana, que sirva os angolanos e que seja competente. Esta é a minha ambição e lutarei por isso.
Muito bem.
Agora, quero ser presidente? Não.
Pronto, fica resolvida essa questão. Agora vamos já para os ouvintes que estão também à
em
espera
linha,
do telefone.
Exatamente.
E vamos para o ouvinte Frederico Los Fetiki, que está no Bié. Senhor Fetiki, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, Senhor Fetiki, não sei se tem uma pergunta.
Ok. Antes disso, mais nada, são os meus cumprimentos de sermos patriotas. Muito boa tarde, senhor jornalista Rafael Marques.
Muito boa tarde, Carlos.
Ok. Eu tenho quatro perguntas. A primeira é, ouvimos na rádio que dia 1 de dezembro de 2016, o Biro Político do MPLA tinha reunido coisa nessa reunião onde o presidente da República e do MPLA sugeriu as três personalidades para a sua sucessão. Por que que até hoje tudo está parado? A segunda pergunta é, tem a ver com a lei eleitoral. Os dias sugeridos para a entrega do ficheiro da base de dados à CNE serão eficientes para que os partidos políticos venham a auditar o mesmo ficheiro? A terceira pergunta é, se amanhã no pronunciamento da decisão do Comitê Central sair outra decisão daquilo que foi as propostas do Presidente da República, o que será a opinião pública nacional e internacional? A quarta pergunta é, ouvimos que em Luanda deteram 32 pessoas com crimes que tentaram matar o presidente da República. A nossa dúvida é, desde o ano passado, é só agora que foi possível deslocalizar durante o ano todo? Andaram aonde? Com tantas tropas que o comandante em chefe tem, e vai terminar como o julgamento desses meses? Sem mais outro assunto, reitero os meus cumprimentos.
Muito obrigada.
Senhor Fetiki. Bem, Rafael Marques, esta primeira pergunta deste ouvinte eu acho interessante, porque toda a gente pergunta, então aquilo foi anunciado e agora já ninguém fala mais sobre o assunto, ninguém se pronuncia. O que é que se passa?
Tem uma boa questão, por exemplo, a questão da sucessão do presidente foi notícia em todo o mundo, exceto em Angola, onde a televisão pública de Angola não disse nada, a Rádio Nacional de Angola não disse nada, e as pessoas praticamente não acreditaram. Estão tão descrentes que preferem esperar para ver.
Uhum.
E a ideia de que serão apresentados amanhã em comício também não augura bem para o MPLA. Porque se todo mundo já sabe, e aqui está mais uma vez a questão do não serviço ao povo. Então, os documentos saem da reunião do MPLA, vão para o exterior do país, são comunicados para o exterior do país, e os próprios militantes ficam sem saber, têm de esperar semanas. Quer dizer, então o MPLA governa para os estrangeiros ou governa para os angolanos? É esta a questão que tem de se colocar, e os militantes do MPLA, sobretudo aqueles fanáticos que passam a vida a fazer a vénia e a aplaudir tudo, não é? Deviam questionar isso amanhã.
Pois bem.
Então têm de esperar semanas para saber aquilo que todo mundo já sabe.
Pois bem, vamos a ver. Se calhar pode haver uma surpresa, como este ouvinte disse, não é? Pode haver...
E havendo uma surpresa, sim, e havendo uma surpresa,
é o presidente que ficará numa situação pior. Eu também estou à espera de ver, mas acredito que desta vez, mesmo que haja vontade de fazer qualquer surpresa, acredito que desta vez, pelo menos, não desmentirão as informações que já foram postas a circular e até a própria Rádio Nacional, que foi a única a anunciar essa sucessão de forma muito breve e depois também já não falou nos noticiários. Sobre os 37, já falámos, são inocentes,
senhor.
Devem ser libertados, e é extraordinário como José Eduardo Santos, não é? Quer dizer, chegou a este ponto já de senilidade em que qualquer indivíduo, primeiro era o Nito Alves e o Luato que lhe queriam matar, agora são estes desgraçados desmobilizados que lhe querem matar, quer dizer, quando ele passa a vida a matar os angolanos com as suas políticas. É inadmissível.
Muito bem. Este ouvinte também perguntou, eu não percebi bem a pergunta, sobre se a oposição terá dias suficientes na lei eleitoral. Eu não percebi bem o que é que ele queria dizer com isso, não sei se...
É a fiscalização do ficheiro de registro eleitoral. É uma questão importante num contexto de transparência. Este ficheiro até está baseado em Portugal, porque é o CIFIC quem o controla. E aparentemente até está baseado em Portugal, por exemplo, os dados todos sobre as eleições. É o Ministério da Administração do Território quem controla este processo. Neste caso é o Bonito de Sousa, que será o candidato a vice-presidente da República. E por aí já vemos que serão eleições em que os árbitros serão também jogadores.
Muito bem. Então eu vou pôr mais um ouvinte, Mairo. Não sei
se eu gostava aqui de continuar um bocadinho com esta questão da impunidade. O Anhangachito Júnior pergunta se o presidente será responsabilizado pelos seus atos enquanto esteve no poder após a saída dele. Ele quer saber se haverá um processo contra o presidente da República. E o Mafuene Rafael fala sobre impunidade de generais no que toca a alegados assassinatos perpetrados por esses mesmos generais.
Em relação ao presidente, a Constituição é clara que o presidente só pode ser julgado passados 5 anos após a sua saída do poder. Mas isso não impede que, por exemplo, hajam processos contra o presidente em curso. Mesmo que depois demorem os 5 anos após a sua retirada do poder. E é aí onde, por exemplo, o meu entendimento, eu também recebi uma resposta da Procuradoria, que em princípio divulgarei na próxima semana, sobre a aquisição, o edifício que ele autorizou que o Ministério das Finanças comprasse ao seu filho, à nora e aos netos. O famoso edifício agora da Imob Tower, por 115 milhões de dólares. Este é um caso que deve iniciar a sua tramitação do ponto de vista constitucional e ele então poder ser julgado passados 5 anos após a sua saída do poder. Mas deve ter lugar agora. Os processos podem iniciar, podem ser intentadas ações contra o presidente. Não pode ser julgado constitucionalmente enquanto for presidente, ou exceto naqueles casos de suborno, traição à pátria. Mas pronto, essa é a explicação.
Rafael, portanto, falaste na venda desse edifício, portanto, foi uma venda dos filhos ao governo, não é? Do filho e da nora, não é?
Com certeza.
Sim.
E praticamente os filhos venderam ao pai.
Pronto. Mas olha, o que eu queria aqui perguntar, portanto, eu notei que tu disseste que tinhas apresentado uma queixa, presumo eu, à Procuradoria, e que já houve uma resposta, é isso?
Houve uma resposta, sim. E mais uma vez, e aqui é importante que reforçar essa ideia de que qualquer cidadão pode, ao abrigo da Constituição, pode apresentar denúncias sobre atos de corrupção e outros. E eu encorajo também aqueles indivíduos que falam que é necessário também demonstrar os atos de corrupção da oposição, que o façam publicamente. Não sou o Rafael quem tem que denunciar esses atos. Que o façam publicamente. E ali onde haver pistas, certamente a Procuradoria, como vem, tem estado a responder a estes casos, responde à sua maneira, mas, em princípio, vai se habituando a esse exercício.
Muito bem,
e
então
os cidadãos têm direito a apresentar queixa e ela tem a responsabilidade de responder.
Então nós vamos poder contar na próxima semana que, pelo que disseste, que vais divulgar o que é que a Procuradoria te disse, não é?
Sim, e também publicar as próprias respostas da Procuradoria-Geral da República, porque isso permite, sobretudo aos estudantes de Direito e aos advogados, terem matéria para estudar, para abordar, e os próprios internautas, em função dessas respostas, podem discutir. E nisso eu também estarei a seguir a própria Procuradoria-Geral da República, que começou por publicar uma resposta sua a uma denúncia minha no Jornal de Angola, em 4 páginas, de modo que eu estarei a seguir o exemplo da Procuradoria-Geral da República, publicando também essas respostas.
Muito bem. Olha, vamos então para mais um ouvinte. Este ouvinte está na Lunda Norte, temos sempre alguns ouvintes da Lunda Norte. É o ouvinte Samutaia Apolo. Senhor Apolo, está-me a ouvir? Senhor Apolo? Senhor Apolo? Não, parece que não está. Então vamos para o Uija, para o ouvinte Frederico Vasco Americano. Senhor Americano, está-me a ouvir?
Sim, estamos a ouvir, sim.
Sim, faça favor, senhor Americano. Está no Uija, não é verdade?
Certo, na cidade do Uija.
Muito bem.
Sim, antes de mais, o meu boa tarde ou boa noite ao caríssimo Rafael Marques. E quanto à minha apresentação sobre aquilo que é a corrupção dentro do nosso país, eu não sei, só tenhamos aquilo que são as instituições que velam sobre essa situação, qual é a visão que tem naquilo que diz respeito sobre essa questão, porque são várias situações que nós temos verificado e nunca houve uma resposta para tal, e também é uma corrupção que se vê muito acentuada, e qual é a visão do Rafael Marques como um dos manos bem ligado a essa luta. E a outra minha preocupação é sobre a candidatura ou sobre a apresentação da sucessão do Presidente da República, ou melhor, do Presidente do MPLA. E pelos bastidores temos aí os dois candidatos que já é reconhecido, que é o mais velho, o camarada Lourenço, e também o senhor Bonito de Souza. Será que amanhã teremos já de conhecimento desses candidatos ou haverá uma manobra? Se houverá uma manobra, ou então mesmo, que for esses, qual é a visão do mano Rafael Marques no enquadramento desses indivíduos? Era mais ou menos isso, agradecer a participação e agradecer também bom trabalho ao
senhora, senhora Americano, não desligue, só para clarificar a primeira pergunta. A sua primeira pergunta é que, portanto, como é que o Rafael Marques vê as instituições que devem combater a corrupção, é isso?
Ok.
É isso?
Sim. Não, entendi bem a pergunta, João Santa Rita.
Está bem, ok, pronto.
Em relação a essa questão, devo dizer que, por exemplo, em 1997... Alô?
Sim, diga, por favor.
96 até, acho. Foi criada a Alta Autoridade contra a Corrupção. Passaram 20 anos. Uh-huh. Essa Alta Autoridade contra a Corrupção nunca foi instituída, porque o presidente, para ser instituída, o presidente devia criar as condições em termos de estruturas para o funcionamento desta alta autoridade contra a corrupção, não é? E aqui vemos que, por exemplo, o MPLA teve a pressa de aprovar uma lei de imprensa draconiana para restringir cada vez mais a liberdade de imprensa em Angola, que nunca tivemos efetivamente, temos tido vários focos de resistência contra essa mentalidade ditatorial e de propaganda do próprio MPLA. E está ali um exemplo de como é que nós podemos falar e acreditar num regime que há 20 anos não institui a Alta Autoridade contra a Corrupção, de um presidente que passa o testemunho, e veremos então, e essa questão devemos colocar ao João Lourenço, por exemplo, quando ele fizer a primeira entrevista com órgãos independentes, colocar-lhe esta questão. Se o senhor for eleito, vai instituir a alta autoridade contra a corrupção ou não?
Uma boa pergunta.
É o que eu diria, pois. Sobre a questão da sucessão e a manobra que poderá acontecer amanhã, temos que ter em atenção, e mais uma vez, estamos a falar da escolha de candidatos dentro do MPLA, portanto, um processo interno. Não estamos a falar ainda da escolha, porque falamos da sucessão do G. Eduardo Santos na presidência da República como um dado adquirido, o que já por si só revela essa mentalidade de que o poder pertence, o poder de Angola pertence ao MPLA. E estamos Sim, claro. A ver as surpresas nos Estados Unidos da América com Trump, quando se pensava que a eleição de Hillary Clinton era um dado adquirido. Estamos a ver o ditador na Gâmbia, que foi derrubado quando as pessoas votaram num candidato praticamente desconhecido. E no caso de Angola, essa sucessão tem a ver com dinâmicas internas do MPLA. E nós teremos mais espaço para comentar quando percebermos então até que ponto esses indivíduos indicados estão comprometidos com mudanças no país ou não.
Uhum. Pronto, olha... Bem, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas não sei se está aí
aqui,
mais...
vamos falar então, há aqui questões relacionadas com a política externa, relações de Angola com os Estados Unidos, por exemplo. O Dom Baixo Alexandre pergunta qual a opinião de Rafael Marques sobre a espionagem feita pela secreta britânica ao Presidente da República. O Job Magate quer saber o que Rafael espera das relações externas do Presidente eleito dos Estados Unidos e também da comunidade internacional no que toca aos direitos humanos.
Rafael, não sei se sabes esta última notícia, acho que saiu hoje, sobre que os serviços secretos britânicos teriam estado a escutar as conversas do Presidente Eduardo dos Santos. Não sei se eram interessantes ou não, mas de qualquer maneira, não sei se queres comentar, é isso que eu ouvi te perguntar.
Exato.
Eu penso que a espionagem é algo permanente nos vários países. Também, por exemplo, sabemos que Angola muitas vezes tem um sistema sofisticado que também ouve as conversas dos outros presidentes africanos, de alguns países aqui da região. De modo que a questão... Esta informação serviu para fazer algo contra o Presidente da República, para atentar contra a soberania angolana? Penso que não.
Muito bem.
Em relação a Donald Trump, mais uma vez, as relações entre Angola e os Estados Unidos dependem mais da definição da política externa angolana do que da definição da política externa americana. Não é? E vejamos que nós temos um embaixador angolano nos Estados Unidos que transformou a embaixada numa cotada familiar e está mais dedicado a servir a sua família do que a servir as relações entre os dois Estados. De modo que o problema está em Angola, não está nos Estados Unidos da América. E independentemente do presidente... instalado nos Estados Unidos, é importante reconhecer e perguntar qual é a política externa de Angola. E é uma pergunta que, certamente, se a fizermos, quer ao nível da África, quer ao nível da Europa, veremos que tem a ver com os interesses particulares privados do presidente. Vejamos, por exemplo, as relações com Portugal, as ameaças que são feitas quando os interesses da elite são colocados em causa. Mas não são usadas essas relações para promover, por exemplo, a diversificação da economia angolana, porque toda a relação com o exterior hoje é determinada pelos interesses económicos, e esses interesses económicos estão alinhados com as parcerias que os dirigentes angolanos estabelecem com todos aqueles que vêm investir de forma significativa em Angola. De modo que cabe a nós perguntar, porque ainda é o presidente quem gere, José Eduardo Santos, a política externa, qual é a política externa de Angola? Não é? Muitas das vezes há ministros até que também não sabem qual é a verdadeira orientação política em relação a relação que o governo deve ter com certos países é sempre na base do improviso.
Muito bem. Olha, Rafael, temos 5 minutos. Eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é, parece que agora vamos tê-lo. Vamos a ver. Que é o ouvinte Samutaí Apolo. Senhor Apolo, está-me a ouvir agora?
Alô, sim, faz favor.
Faz favor, senhora Apolo. Olha, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque infelizmente já temos muito pouco tempo, de maneira que, se tiver uma pergunta, faça favor.
Sim, senhor. Ora, em primeiro lugar, quero saudar o senhor Rafael Marques e a Voz da América, em particular.
Muito bem, muito obrigado.
A minha pergunta é o seguinte. Senhor Rafael Marques, de onde nasceu ou de que origem é o senhor João Lourenço? Porque há círculos que dizem que ele é oriundo da República Democrática do Congo e filho de um catanguês. E depois, eu quero saber a nomeação do senhor João Lourenço e o nosso conterrâneo, o nosso compatriota, Corrêa de Souza, para primeiro lista, para serem candidatos à lista do MPLA. É fim de uma geração de políticos ou o início de uma era dourada política angolana? Essa é só a minha pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Rafael Marques, esta coisa tem estado aí na internet, porque o João Lourenço não é angolano, que é congolês. Não sei se queres comentar.
O João Lourenço é um cidadão angolano e a questão sobre a sua origem é irrelevante para a discussão que pretendemos ter aqui.
Exato.
Da mesma forma que tem sido irrelevante a questão de se o presidente tem origem santomense ou não, porque ficou 37 anos no poder, é angolano, ponto final. E o João Lourenço é angolano e é irrelevante se tem uma origem congolesa ou não, porque é angolano, reconhecemos-lo como tal. É um filho de Angola, é um patriota. E a questão não está aí. A questão está se ele tem os melhores interesses de Angola como prioridade ou os interesses do MPLA como prioridade. E é isso que nós devemos discutir. Em relação a uma nova era de políticos, é engraçado que o João Lourenço e o Bonito de Sousa fazem parte, foram comissários políticos.
Ora bem.
É a geração dos comissários políticos. Do MPLA. É verdade.
João...
É a escola política deles, não é? Foram comissários políticos nas Forças Populares de Libertação de Angola, as Forças Armadas Populares de Libertação de Angola.
João e Rafael, eu vou pedir-vos aqui pelo menos talvez 1 minuto e meio do Rafael para 2 coisas. Uma é aqui um seguidor nosso que diz que Angola é um país democrático ou não e quer que Rafael justifique isso, uma vez que há eleições periódicas. E há aqui um pedido especial do Guilherme Chimbanda, eu não sei até que ponto é que Rafael pode ajudar nisto, mas ele quer que o Rafael leve a preocupação dele à Rádio Despertar para trazer de volta os jovens jornalistas Manuel Luamba e António Festo. E diz que eles estão a sofrer muito devido à ausência destes 2 jornalistas. Eu não sei do que é que se trata. Talvez o Rafael aí em Luanda tenha melhor conhecimento do que é que
muito
isto
bem.
Envolve.
Olha, Rafael, antes de começares, eu só te posso dar 45 segundos,
oh,
ok?
Deus.
45 segundos.
Ok, começa a contar.
Não há democracia em Angola. Há um processo democrático que é permanentemente atropelado, que é permanentemente adulterado e temos de nos bater mais para que tenhamos uma democracia efetiva e não nominal em Angola. Em relação à Rádio Despertar, é um problema gravíssimo de gestão da Rádio Despertar e muitos jornalistas que foram afastados e certamente transmitirei essa preocupação à direção da Rádio Despertar, que conheço muito bem, e com quem tenho boas relações para inquirir sobre o que se passa com o jornalista Manuel Luamba.
Obrigado.
E o Festus.
Muito obrigada.
Rafael Marques, quero agradecer imenso teres passado aqui esta hora connosco e quero agradecer aos ouvintes que se inscreveram. Tenho aqui dois ouvintes em particular, o ouvinte Njavala do Namibe e o ouvinte Júnior Monteiro de Luanda, que estavam à espera, já não podem entrar, e eu mando-lhes um abraço. E Rafael Marques, muito obrigado, e todos os ouvintes, não se esqueçam, sempre que quiserem participar, têm que mandar o número, não basta mandar só uma vez. Portanto, e não se esqueça também, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.